Bem-vindos ao episódio 66 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. E eu sou o Lucas Escaliza, falando direto do lado mais escuro do Super Bowl.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui, falando da Bahia.
E aí moçada, é Edel Bergoni, de Santo André, e um abraço especial para quem confundia NSYNC com Five.
Boa, muita gente devia confundir essas duas boy bands aí. Bom gente, vamos lá então, né? Episódio 66, o tema de hoje é Justin Timberlake, o príncipe do pop. No lugar de Michael Jackson, né? Michael Jackson morreu, o Prince morreu, então temos aí o nosso querido Justin Timberlake com a dianteira aí pra ficar com a coroa. Porém, com o seu novo disco Man of the Woods, muita gente ficou de cara com ele querendo tirar a coroa de todo jeito, porque a maior parte das reações a Man of the Woods, esse novo disco dele, né, 5 anos depois do disco anterior, do último, foram péssimas, assim, né? Muita gente não gostou, muita gente, né, achando que as músicas não são boas o suficiente pra estar no álbum. E é um álbum longo, tem aí 66 minutos, 16 faixas. Mas calma, calma, a gente vai discutir, vamos ver aí os prós e os contras, o que é que tem de bom. Não é possível que tenha só coisa ruim no disco. Se é que a gente acha, né, se é que nós aqui do Escuta Essa Review achamos que só tem coisas ruins no disco, né, como muita gente achou aí, a gente vai chegar lá e vai discutir prós e contras e vamos ver se a gente consegue uma unanimidade, não é essa a palavra, um consenso, né, do Rashid semana passada, a gente conseguiu um consenso, vamos ver se a gente consegue sobre Justin Timberlake. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, então sigam a gente no Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. É legal você seguir a gente lá para dar uma força, porque o Facebook aí mudou, né, de novo o seu algoritmo e tá cada vez pior assim, o alcance de todas as páginas, né, para os seus seguidores. Assim. Então vai lá, curte a gente, fica de olho para você não perder nada, dá aquela força. Também segue a gente no Instagram, se você quiser, que é instagram.com/escutaessareview. E o Spotify também tem nossas playlists, você pode seguir a gente por lá. É só digitar Escuta Essa Review tudo junto ali na busca do Spotify. E continua acessando aí escutaessareview.com e escutaessareview. Será que eu já posso falar? .com.br?
Pode falar.
Então vai. Acessem também, então, que já está no ar, nossa nova página, e é onde vai ficar todo o nosso conteúdo a partir da semana que vem, que é escutaessareview.com.br. Por enquanto, até esse momento que você está ouvindo esse podcast, se você estiver ouvindo na semana de lançamento do podcast, o novo site, escutaessareview.com.br, está operando de forma experimental. Porém, as últimas novidades, últimos podcasts, últimas resenhas, já estão todos lá, todos completinhos, tá tudo certo. O que nós estamos ainda experimentando são coisas que talvez não vá atrapalhar a sua navegação e a sua fruição musical, ok? Então pode começar a acessar, coloca nos favoritos, assina o feed e é isso aí. Escuta Essa Review.com.br, mais um passo em busca da dominação mundial do Escuta Essa Review. Yes!
Isso aí. Cada vez mais próximos.
Então, galera, vamos pra pauta, então. Justin Timberlake, Man of the Woods. Qual canção das 16 canções do álbum nós vamos colocar aqui pro pessoal começar ouvindo?
Filth.
Filth é perfeito.
Escuta essa. Filth.
Exactly what you like, times two,
Cá estamos nós para falar sobre Man of the Woods e você acabou de escutar Filth, que é a música que introduz o álbum. Já mostra todo esse poder pop e tal, R&B eletrônico aí, né, também do nosso querido Justin Timberlake. Só para você saber, já tem uma resenha online lá no escutaressareview.com.br, foi feita pelo Eder. E eu vou falar rapidinho uma coisa que o Eder comenta ali, que é o seguinte, ele fala que o disco novo do Justin Timberlake, ele é um pop que transcende o tempo. E esse foi uma coisa assim que eu acho que eu entendi quando eu li, mas eu não sei se todo mundo entendeu, não sei nem se eu entendi. Então eu queria abrir já esse programa perguntando, essa discussão, perguntando para o próprio Eder, né, que foi o autor da resenha. Eder, você pode dizer assim, como você sentiu essa coisa do Justin Timberlake transcendendo o pop no tempo, ou o tempo no pop? Como é que foi que você sentiu isso? O que você quis dizer exatamente com isso?
Assim, no fundo, ele é um disco tão de hoje, né? Ele é um disco tão calcado no que está acontecendo agora, que ele parece uma coisa muito avançada, porque às vezes você não precisa falar com rodeio, né? Às vezes quando a gente fala reto o que a gente quer, as pessoas demoram a entender. Então, por isso do disco do futuro, assim, né? Mas eu, como eu sempre digo que eu não concordo exatamente com tudo que eu falo, cada vez que eu ouço o disco, eu me convenço menos disso, assim.
Eu saí em defesa do argumento do Eder. Posso?
Pode.
Lógico.
Cara, o que o Eder falou foi perfeito, assim, pra minha visão. Adequa perfeitamente com a minha visão sobre o Timberlake, porque pra mim ele sempre foi isso, assim. Sempre não, exatamente sempre, né? Mas, pelo menos a partir do Future Sex Love Sounds, do segundo álbum, ele é isso. Aquele cara que tem essa ambição de fazer um pop que, de certa forma, esteja em um nível acima e, se for colocar numa linha, né, do tempo, sim, na frente dos outros. Porque, por exemplo, Future Sex Love Sounds, ele trabalhava muito com eletrônico e tinha muita experimentação eletrônica. E, curiosamente, a partir daquele período no tempo de 2006, depois você viu uma onda do pop abraçando o eletrônico e o eletropop, muitos artistas, tipo, muito populares mesmo, fazendo essa incursão pelo eletrônico. Então, de certa forma, ele começou esse negócio. Uhum. E a galera foi depois.
Ô, Gabo.
E ele continuou fazendo isso, sim.
Só uma parte aqui, você falou que após 2007 do Future Sex Love Sounds, a galera começou a fazer eletropop. Menos a Taylor Swift, que só foi descobrir o eletropop em 2017.
Exatamente. É, pois é. Chega atrasada. Mas enfim, e aí eu acho que com esse álbum, a ambição dele tá ainda maior do que a do anterior, de fazer isso. De chegar, de estar acima da galera, de estar à frente mesmo, de fazer experimentações com gêneros de uma forma que ninguém faz, ninguém tá fazendo no pop. E é legal o resultado, como a gente vai discutir por menores mais tarde. Isso.
Vamos começar a discutir já? E só pra ficar na piada da Taylor Swift, será que o Justin e a Taylor conversaram e fizeram uma troca? Porque ela chegou em 2017 no eletropop que ele tinha feito 10 anos antes. E ele chegou no country também 10 anos depois que ela começou no country. É. Será que tem uma troca aí?
Não. Ah, mas aí é que tá, né? Não é, né? Country, né? Não é.
Não. É não sendo, né? É sem ser.
É, tem isso também. Aí já pode entrar nesse...
É uma experimentação muito, muito louca, né? É algo bem...
É bem sutil, né?
Sim, é mais conceitual do que você conceber mesmo a ideia de renovar o Carlton, como ele estava falando. Eu acho, e também vou acabar explicando isso melhor, se tivesse conversado com alguém, eu acho que ele conversou com o Harry Styles.
Ô, louco.
Faz um pouco de sentido.
É, não, eu acho que faz, eu acho que faz sentido. É, e é engraçado, porque nessa história de não concordar muito comigo, eu tava pensando ali, e eu comecei a identificar muito isso, muito de... É sutil, tem muitas coisas que o Harry Styles usou ano passado.
Eu falava sobre a questão do country, porque uma amiga minha, por exemplo, ela é muito fã do Timberlake, ela tava acompanhando as entrevistas e tal, e ela ficou desapontada com um álbum por causa disso, assim, a forma como ele experimenta com country, que não é... Ah, ele é country agora, tipo Steven Tyler quando ele fez um álbum. Ali foi country mesmo e tal, e você sentiu as referências. Dá pra entender muito da influência dos artistas country. Aqui não, é bem diferente, assim. É como se ele realmente, como o Eder falou, experimentasse, trouxesse alguns elementos, mas sempre na fusão dele, que o foco do Timberlake nesse álbum é mais isso, assim, é brincar com os estilos, brincar com as referências diferentes. Tem rock também aqui, isso eu achei legal.
Isso. Por isso eu brinquei no texto com a metralhadora giratória mesmo, né?
Sim.
São vários alvos, assim, pra atingir. E aí que tá o ponto onde eu queria chegar com a história do Harry Styles. É que talvez em vez de lançar uma moda, lançar, né, a influenciar pra quem for fazer algo, pra quem tentar fazer algo parecido, eu acho que, na verdade, ele acabou entrando em outras ondas. E aí, por isso que eu quero dizer do Harry Styles, né? Eu acho que ele entrou na onda, assim, e não lançou uma.
Então, eu vejo uma diferença grande entre o Harry e o Justin no seguinte. O Harry, sim, ele fez vários tipos diferentes de música no mesmo disco. Mas você vê a pureza do que ele faz. E essa pureza do que ele faz já é muito diferente também do que você esperava dele, visto... É, da geração da qual ele pertence e da banda a qual ele pertencia, né? Então isso é aquilo que a gente já discutiu ano passado, de como ele foi surpreendente e como ele fez direitinho tudo. E aí ficou perfeitinho.
Sim.
E agora que o Justin, que eu vejo de diferente, assim, ele atira pra todo lado, né? Uma metralhadora giratória, como você disse e escreveu. Sim, eu concordo. Mas aí eu vejo que é uma coisa mais calculada, né? Até porque ele tava com o Neptunes junto dele pra produzir, né? E tem o Pharrell Williams ali, que é um puta cara, assim, pra, né, pensar hits e pensar experimentações e tal.
Ah, o próprio Timbaland, né?
O Timbaland, claro, claro. O disco do Nerd, né, que saiu ano passado,
claro,
também tem o Pharrell Williams. É maravilhoso nesse aspecto também. Ser R&B, ser hip hop, ser muito pop também. Mas o que eu vejo é que ele realmente aglutinou elementos, né? Então a música, às vezes... Tipo, você pega uma música como Flannel. Flannel é muito country, sabe? É country quase de ciranda, assim. É leve e tal, né? Aí você pega a menor...
Eu achei Flannel uma música quase de louvor, assim.
É, então. Tem muito de gospel, né? Essa coisa rural.
É.
Né? Essa coisa mais rural.
Como,
né?
É.
Aí se você pegar, por exemplo, Man of the Woods, que é a música a título... Ela tem umas coisinhas de produção country, mas ela não é feita com os instrumentos de country. Tem muito daquela coisa do wop, né? O som da boca, de vocalistas fazendo o som pra marcar.
É.
Então fica uma coisa que você reconhece da música country, como soa, mas não é o elemento, assim, o instrumento que faria aquilo na música country. Então isso dá essa mexida, né, no que a gente conhece como country, pop e tal. E tinha uma outra faixa, deixa eu ver se eu lembro qual é, que eu acho que foi... Ah, vamos lá, eu não vou lembrar agora qual faixa é, meu Deus. Wave, que tem aquela guitarrinha que fica martelando, né, sempre, a música inteira, não mexe na dinâmica, né, fica... Tchep, 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 tchep. Não é um reggae, mas vai nessa pegada, sabe? Tchep, 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 tchep. Mas é
se não é ela, é falsa, não é?
Pode ser Salsa também. Não, é uma música assim, que tem todos os elementos de hip hop, mas ele não deixa chegar a ser um hip hop. Mas tá lá o hip hop.
Ah, é, realmente eu lembro dessa faixa aí.
É, então. Essa faixa aí. Então tem essas coisas. Então eu acho que é isso que eu acho que é diferente do Harry, bem diferente, aliás, a forma como você pensa a música, a produção, a construção musical. Mas é também um pouco do Harry nessa coisa de você atirar pra vários lados, né? É isso que eu queria...
É, mas eu disse, que... não foi uma comparação direta mesmo. Uhum. É, foi algo também mais conceitual, na ideia do conceito de uma coisa com a outra, e você acabou explicando bem.
Ah, que bom, ainda bem.
Porque, não, de fato, não é que o... Meio inimaginável até pensar assim. Talvez pra chegar depois numa ideia de que, enfim, é um disco pra tocar na Antena 1, na Alfa FM. Coisa conceitual.
Queria pegar o gancho do que o Lucas falou, que eu achei perfeito, assim, essa questão do... Por exemplo, ele, em alguns momentos, ter tudo de hip-hop, mas não necessariamente ser hip-hop, assim. Eu senti isso muito no álbum. Eu acho que a pretensão do Justin foi fazer isso, assim, com os gêneros. Só se, por exemplo, tem essa coisa de rock, tem muito de rock, mas não chega a ser uma música de rock. Uhum. E ele faz isso também, já fez isso vários momentos na discografia. Tem outros momentos também, e isso é muito legal, assim, porque é como eu falei, essa coisa de você trazer os estilos pra dentro do seu... Você não necessariamente trazer todos os ingredientes, você pegar o que você te interessa e manter o seu estilo ali, impondo sobre o gênero que você trouxe. Isso é legal, assim, bem, bem identitário, assim, bem original dele. Isso ninguém pode reclamar.
Eu concordo muito com isso, assim. Tem isso... Se você pega Montana, por exemplo, tem uma construção toda progressiva, de rock progressivo. Me lembrou muito King Crimson nos anos 80, assim.
Uhum.
Mas é, de fato, ele não deixa ser uma faixa toda progressiva, né?
Sim.
E é isso que o Gabo falou, ele lança os elementos, mas ele nunca deixa ser exatamente tudo aquilo. Down that road before,
now and this in my hurt was more. Então, a gente tá falando aqui, né, sobre essas misturas dele e tal. O Gabriel falou da amiga dele que gosta do Justin, mas não gostou desse novo álbum, dessa coisa do country. Porque ele deu uma entrevista antes de lançar o disco, né, do disco sair, pro Zane Lowell, lá no Beats, né, tá no YouTube a entrevista inteira. E ele fala, né, que, por exemplo, quando ele lançou um disco que era R&B, e ele fez o disco pra ser R&B. Aí chegou, todas as resenhas falavam que era pop, pop, pop. Ele falou, poxa, mas eu fiz R&B, sabe? Era...
Por quê? Ele especificou qual era?
É, cara, será que era o 2020 Experience?
É, pode ter sido.
Eu acho que era esse. Onde? Não, não era. Acho que não era. O Future Sex não era, acho. Não.
É, o Future Sex não tem como.
Não tem como,
é. Mas o 2020 é um disco R&B, né?
É, então, acho que foi esse mesmo que ele tava falando. Aí ele falava assim, todo mundo taxava pop, pop. E ele ficou meio, pô, mas vocês não vão me colocar como R&B? Tipo, pra ele era assim, ele queria ser parte dessa R&B, ser reconhecido como um cara que sabia fazer R&B, né? E agora ele veio com o country e ele fala. Tem um videozinho também de making of no YouTube que ele colocou, que mostra rapidinho, assim, algumas cenas de bastidores, ele gravando, ele falando, e tem ele cantando a melodia da música e falando, olha essa melodia é de um country. Né? Então meio que parece que ele quis, né? Ele percebeu isso e quis mesmo fazer country, mas é, assim, realmente, ele tem country, mas não é um disco de country.
É, daquele. Fez do jeito dele, assim.
É, então, talvez.
Eu achei engraçado que ele chamou o Chris Stapleton, mas não trouxe nada assim de country, nem nada do estilão dele. Então nem isso, nem o featuring foi definitivo nesse sentido.
É, então, eu ia perguntar pra você, que você já resenhou, acho que pelo menos dois discos do Chris Stapleton no Escuta Essa, já, né, Gabo? E eu ia perguntar, assim, o que você tinha achado da participação dele, porque eu ouvi a música, ouvi o clipe, e eu achei legal, achei que Say Something é uma música boa do disco, uma das principais, assim, eu gostei, Depois eu comento alguma coisa sobre a estrutura da música aí, que tem a ver com o disco inteiro, no final das contas, mas só pra te falar disso aí. Mas eu achei que realmente, assim, a participação dele foi tímida, assim. Se ele não tivesse lá, tivesse deixado o próprio Justin cantar a parte dele, teria dado no meio. O próprio Chris, assim, não tá muito... Chris, o que você achou?
A vontade, é. Assim, porque o Chris, ele tem um estilo muito próprio, assim. Ele tem o produtor dele, tem o engenheiro de som que gravou todos os álbuns. Então, ele tem a guitarra, ele tem o estilo timbre dele, o jeitão mesmo. Então, acho que seria difícil ele trazer muito do estilo. Mas eu concordo com você, acho que ele tá muito, mas muito tímido mesmo, assim. Da primeira vez que eu ouvi, eu nem percebi que era um... E o cara tem um timbre diferenciado e tal, mas tá muito parecido mesmo, assim. Muito diluído dentro do estilo do Justin. Eu acho que para o álbum não chegou a prejudicar, mas para fãs do Chris, que veio esperando algo mais country, talvez tenha se desapontado, né? Só de porque ele tá bem famoso agora, ganhou o Grammy e tudo.
Sim, sim. Eu vou ler aqui uma notícia, o título de uma resenha, na verdade, que saiu aqui no Brasil. E eu vou emendar uma pergunta para saber o que vocês acham disso, tá? Então é o seguinte. O jornal Metro, né, que acho que é distribuído lá em São Paulo, ele publicou o seguinte: Justin Timberlake escorrega ao deixar o pop para apostar num coquetel de country, R&B e hip hop. Bom, a pergunta é a seguinte: vocês estão vendo aí que só pelo título da resenha já é uma resenha negativa pro Man of the Woods. Então é o seguinte, a gente está falando aqui que a gente está achando até que legal o que ele fez, assim, de misturar os estilos, de trazer os elementos, mas não fazer aquele tipo de música exatamente, né? Dar uma mexida na coisa aí. Agora é o seguinte, muita gente tá falando que ele era um cara inovador, como o Gabo falou aí do Future Sex Love Sounds, que todo mundo foi na onda dele depois, e não estão encontrando em Man of the Woods a inovação. E a gente, pelo que a gente tá conversando aqui, parece que sim, tem pontos inovadores, sim, vários, aliás. O que vocês acham que está acontecendo? Por que vocês acham que esse disco não tem cara de inovador para essas pessoas? E não é só para o Metro, não. A maior parte não sou inovador para críticos e boa parte do público.
Até o cara do G1, né?
Até o cara do G1.
Mas enfim, é. aquele mesmo.
Sim, aquele.
É, mas eu acho que tem a ver com o que você falou, a informação que você trouxe, assim, dele ter lançado. A gente acredita que seja o 2020 Experience, né? Esse álbum que ele falou que é R&B. É R&B, assim. Todo mundo ouvindo percebe que é R&B, mas não, ele foi colocado como pop. Eu acho que é isso. O pessoal espera do Timberlake que ele faça algo pop, assim, mas talvez não entenda que a proposta dele não é necessariamente ficar dentro do rolê do pop, assim. E se eles não sacaram a ver R&B do cara antes, assim, eu acho difícil compreender o álbum agora nesse momento da carreira. Esse novo álbum.
Éder, o que você acha? Por que esse álbum não parece inovador?
Não, porque talvez não seja inovador mesmo. Mas, cara, sabe? É porque também é muito chato chegar aqui e falar assim, mas aí não entenderam, né? Vocês não entenderam, vocês são bem burros.
Certo.
Não, sabe, não dá também, né? Talvez não seja inovador. Talvez seja uma experiência muito válida. Sei lá, eu citei a Camila, talvez seja suficiente pra ele. Talvez ele não precise de fato mesmo, como eu vou dizer, se importar com o que estão falando do álbum. Uhum. É, quer dizer, pelo visto ele se importa, né? Porque se ele chorou que não colocaram ele no R&B.
Uhum, sim.
Mas talvez não seja mesmo, talvez não seja um álbum inovador, talvez seja isso, talvez uma experiência muito bem sucedida de misturar vários ritmos e vários sons e várias influências.
Mas aí que tá, mesmo sendo bem sucedido e não inovador, nem bem sucedido eles acham que é.
É, então, aí a gente vai entrar naquela...
Naquilo do tempo que você falou, né? Talvez o cara só vai perceber isso daqui a um tempo, porque é tão novo, tão agora, que fica difícil enxergar agora o que esse álbum tem de tão, tão premente pro hoje, né?
Ou também, às vezes pode ter acontecido o que acontece com muitos artistas muito grandes, assim, à frente do seu tempo, como o Eden falou. Que é de você acostumar com o jeito do cara, assim, com o estilo dele. Ele acabar não soando inovador mais pra você, porque você já acostumou, meio que já acostumou, vocês entenderam.
É um ciclo, é um ciclo, né? Por exemplo, o Gabo falou, talvez esperem que ele faça pop, né? E aí, quando não é um disco pop, as pessoas meio que se decepcionam. Uhum. Não esperam aquilo. Só que daí, daqui, sei lá, ano que vem, no outro ano, alguém vai fazer alguma coisa parecida. Alguém vai dar uma ênfase para tudo isso. Aí, de repente, vão olhar para trás e perceber que começou isso foi o Justin, né? E aí vira aquela coisa. Daqui 20 anos, Man of the Woods passa a ser um disco cult. Todo mundo vai querer comprar vinil. A música funciona desse jeito, né? A indústria no geral funciona desse jeito. Muito desse jeito. É isso, a gente demora pra entender. A gente não consegue. As coisas são muito diretas pra gente, assim. Tá na nossa cara. Perceber. Mas então, eu quero dar essa. Dando o benefício da dúvida, né? É, talvez não seja um disco. Talvez não seja, mas é isso, é um benefício da dúvida.
Entendi. É, bom, se acontecer isso, de daqui a um tempo perceberem os méritos do The Man of the Woods, vão olhar pra trás e vão ver a resenha do Weather lá no Escuta Essa, vão ver esse episódio aqui do Escuta Essa Review Podcast e vão falar, esses caras sabiam do que estavam falando no momento em que as coisas estavam acontecendo. Esses são os caras.
Exatamente. Ah, mas a gente sabe mesmo.
Grammy pra gente.
Mas a gente sabe.
O Oscar. A gente sabe. Pelo menos pra gente, a gente sabe. tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que talvez vocês tenham percebido, que é uma coisa assim. Uma das críticas que eu ouvi, tanto de críticos quanto de pessoas normais, assim, ouvintes, né, fãs, foi que o disco parece uma... Teve quem falou coleção de demos, teve quem falou que as músicas pareciam inacabadas, e aí, né, um crítico que tinha um pouco mais de vocabulário falou que as músicas eram muito retas, não tinham muita dinâmica, pareciam usar pouquíssimas ideias. E aí eu falei de Wave, porque Wave é uma música que eu gosto, e ela realmente é reta, ela não tem vai e volta como tinha em qualquer outro disco dele, ou na maior parte da música que a gente ouve hoje, que tem um refrão mais alto, ou que tem uma parte mais baixa, sabe? Coisas assim que fazem a música mover. Tem realmente aquele tchan, tchan, tchan da guitarrinha o tempo todo martelando sua cabeça, e é isso aí. E eu acho uma boa música. E fica uma impressão de que as músicas realmente elas começam e terminam sem se resolver. Várias músicas acontecem isso, várias. Não sei se vocês tiveram essa impressão. O próprio álbum, pra mim, termina de uma forma assim, que eu vou dizer que é ruim até, porque não parece que termina. Young Man, quando termina, não tem cara de término de álbum, né? Embora Filth seja uma boa introdução, mas o Young Man pra terminar, parece que terminou ali no vácuo, né? Parece que falta alguma coisa pra fechar a obra. Porém, não é a primeira vez que eu ouço um álbum desse tipo. Eu vou fazer uma divagação aqui, que em 2006 saiu um disco que acho que o Weather vai lembrar, chamado Saint Elsewhere, do Gnarls Barkley. E o Gnarls Barkley teve uma música muito famosa que tocou, ganhou prêmio e tal. Os caras se apresentaram no Grammy mesmo, e foi uma puta apresentação bonita, tocando Crazy, que era o sucesso desse disco. Crazy, muito bom. CeeLo Green era o cara que cantava, né? Era o CeeLo Green e o Danger Mouse. O CeeLo Green era o cara que pegava, fazia a voz. Então era maravilhoso. Isso foi em 2006. Em 2008, eles lançaram um segundo disco chamado The Odd Couple. Esse disco eu fui seco pra ouvir e eu tive exatamente essa impressão. Quando eu peguei o disco, e eu vou relatar aqui que, né, já faz 10 anos isso, então eu vou relatar que eu baixei o disco, né, lógico, uma pirataria do caramba, eu baixei o disco. Eu juro que eu baixei esse disco 3 vezes, porque eu ouvi o primeiro arquivo que eu tinha baixado, parecia que as músicas, sabe, quando o cara queria te enganar e colocava só um pedacinho da música e cortava o resto? Parecia isso, parecia isso o disco. Parecia que as músicas não tinham terminado, era tudo fade out, sabe? Tudo musiquinha curta, parecia que faltava ideia ali. E eu falei, não é possível, cara. Os caras fizeram Saint Elsewhere com todo aquele poder e aí vem The Odd Couple e sabe, musiquinhas, não por ser menores, mas porque realmente faltava ideia ali, faltava conclusão. E eu baixei 3 vezes pra ter certeza que eu não tinha baixado o disco errado. E não, eu não baixei o disco errado, o disco é daquele jeito mesmo. E tem muitas boas ideias, mas que parecem mal aproveitadas. Aí vocês tiveram essa sensação também com esse disco?
Não.
Sensação, eu tive, mas diferente do The Odd Couple, lá do Gnarls Barkley, eu gostei do que ele fez dessa vez. Eu achei que as músicas têm isso, mas tem essa coisa que o Eder falou de transcender o pop, de tentar fazer um pop diferente que não parece que tem começo e fim. Ela é aquele pedacinho do tempo. E é isso, acabou.
É, a minha opinião é justamente essa, assim. Eu acho que esse é mais um argumento pra você usar a favor da ideia que ele está experimentando. Ele quer experimentar, ele ambiciona isso. Ele ambiciona fazer um álbum pop diferentão mesmo. E eu acho que é uma estratégia também... Percebi como a estratégia da produção, essa coisa de deixar as músicas mais retas, sem grandes variações de dinâmica, para também não deixar o álbum muito cheio, assim, muito abarrotado de coisas. Assim. Então, mesmo tendo 19 faixas, é muito fluido. E a concentração em ideias de forma definida, assim, você concentra, não. Música 1, a ideia tal. Música 2. Cada música te lembra alguma coisa que realmente aquele elemento vai se estender por tudo pela música inteira. Então isso é legal, uma estratégia boa, assim, que não cansa, né?
Eu acho que o disco podia ser um menorzinho mesmo, podia ter menos músicas, eu acho que ia ficar mais redondinho. Mas eu não senti essa coisa, não, de ser mal acabado. Talvez funcionou pra mim isso.
Então, o mal acabado eu senti no Gnarls Barkley, lá de 2008. Esse aqui, eu achei que as músicas têm a mesma, esse mesmo... Essa mesma, não em conclusão do Gnarls Barkley, mas me parece resolvido, me parece melhor bem feito do que lá.
Não, então, eu falei mal acabado porque ia dar um exemplo muito, muito prático e muito, muito certeiro dessa coisa mal acabada na música. O último disco do David Gilmour, Hate or Deadlock.
Uh-huh.
As músicas, elas não têm um fim. Elas são mal acabadas, elas não têm a rodapé da porta, assim. É bem gritante isso no ouvido, todas as músicas, né? Não tem nem aquela mixagem que junta uma música na outra, né? Como é característico, né? Do Pink Floyd, enfim.
Característico do
Waters. As músicas,
né?
Elas... É do Pink Floyd no geral, né? Às vezes de muita banda progressiva e tudo mais, né? Mas ali, de fato, tem isso. As músicas entram num fade out e acabam. Elas não têm... Então, né? Elas não têm esse acabamento, esse cuidado. E ali grita que tá ruim, né? Que não tem essa conclusão, né?
Mas é que acontece que a diferença do David Gilmour é que a música dele tem muita dinâmica. Quando ele pega pra fazer um solo, ele coloca drama no solo. Então mesmo as músicas que terminam em fade out ou alguma coisa assim, ele tem tanto drama que esse drama vai no fade out e vai, sabe, você vai sabendo que aquela é a conclusão, que aquela ideia continua.
Não é isso. No disco é gritante que o negócio tá mal acabado.
Nossa, isso aí daria um outro podcast, porque eu mesmo assim não concordaria com isso. Mas tudo bem, ok.
Eu também não.
Mas é bom a gente ter essa discordância aqui no ponto. Sim. Porque de fato eu não percebi no Man of the Woods, eu não percebi que de fato a gente tá discordando nos dois discos. Mas isso é bom, porque é isso, a gente...
Tem uma música do Gilmour desse disco novo dele que eu sei que não tem fim, mas é porque ela fica entre duas faixas. E o sentimento da música é de incompletude mesmo, porque tá falando da morte, né, do Richard Wright. Então, mas como fica entre duas faixas, o que uma completa a outra, sabe? Então, o que faltou nessa, a outra tá completando. E é diferente desse, porque nenhuma parece que completa a outra. E aí, chega no final do disco, tem Young Man. Young Man acaba... com tipo, acabou? É isso? Parece que vai voltar na primeira. Não tem uma música que fecha, sabe? Que fala um sentimento pra fechar.
A música que eu acho que fecha é Living of the Land.
Living of the Land?
Mas ela não fecha, né? Mas ela não fecha ainda.
É, então. Tem The Hard
Depois
Stuff
dela, ainda, mas eu acho que... Man. Eu acho que ela é que fecha. Nesse sentido, sim, de novo, a gente vai pro lado do conceito, tentar imaginar isso, porque que é assim desse jeito.
Já que a gente tá falando de faixas, eu queria destacar duas, especialmente aqui. Essa que já tocou, né, a Field, que pra mim foi a música que ele fez, assim, para os fãs do Future Sex lá, porque é uma música muito parecida, assim, tem umas texturas eletrônicas meio esquisitas, que nem lembra muito que ele fez com o Timbaland lá.
É pra abrir o show, né? É pra abrir o show. Ficou legal no. Ficou bem legal no show do intervalo do Super Bowl.
E o fato da mixagem, se você perceber, o vocal dele tá meio pra um lado, mais voltado pra um lado do que pro centro, assim, isso já deixa. Já abre o álbum com. Ó, muito diferente, né? Quase ninguém faz isso no popzão comum. E é muito legal essa música, assim, acena bem pra essa fase dele, mais experimental zona. E a outra é Morning Light, que tem a Alicia Keys, que tá muito bem, a Alicia Keys, diferente da última participação grande dela em um álbum, o último feature foi no álbum do Eminem, que foi horrível. Aquela tá muito bem, assim. E basicamente eles fazem a mesma coisa, só muda de assim, região vocal, um canta na região mais masculina, outro canta na feminina. Basicamente a mesma coisa, assim, sem grandes diferenças. Mas é legal, faz bem a música, assim. É um pop.
É que dá um charme, carado, né?
Assim. Dá um toque interessante, assim. Não tem invencionismo, não tem nada de absurdo no arranjo, mas é legal.
Eu achei bem legal também que essa música é parceria com o Stapleton também.
O Éder, fala aí, qual foi sua faixa preferida do disco todo? Uma faixa aí que você achou mais legal.
Eu gosto de duas muito, muito. Que é na verdade. Não sei se é duas, eu acho que é três. Eu gosto de Flannel, eu gosto de Montana e eu gosto de Living of the Land.
Eu vou falar que eu gosto muito de Higher. Higher. Eu gosto de Higher muito mais do que todas as outras.
Higher, os vocais deles são muito bons.
Tá, e a música tem tipo cinco vezes o refrão em 3 minutos, cara. É uma maravilha, assim.
É sensacional. Pra mim, minha favorita foi isso mesmo. Filth
mesmo, beleza. Então temos aí Higher, Filth e a sua, Eder. Escolhe uma das três aí.
Montana,
beleza.
Eu acho que, pensando nisso, nas músicas, né, na sequência das músicas, é a comparação mais direta que a gente pode fazer com o álbum da Camila, por exemplo. Que são duas partes bem distintas, né? Uma parte ali, pelo menos na minha visão, né? Uma parte que ele, de fato, ele coloca todas essas influências e onde estão os alvos ali que ele sai atirando. E por isso, talvez, você ouve as três primeiras e você não queira passar até chegar até o final para descobrir o que tem lá. Mas ali depois da metade, dá para você imaginar que é, de fato, um disco mais country. A segunda parte tem uma... também não é a palavra certa, mas tem uma constância de elementos que é tudo muito diferente. Tudo é muito diferente que Filth, por exemplo. Mas a segunda parte é muito diferente da primeira parte, nesse aspecto. Mas é só pra comparar com a Camila, com aquilo que a gente falou do álbum da Camila. De ter duas partes, de ser uma coisa, sei lá, voltada pro show, e ou depois uma coisa mais íntima ou intimista, algo que ele possa, de fato, cantar e banda, porque a banda é muito louca e muito foda.
Então isso é uma outra coisa legal, rapidão, pra destacar, é porque muita coisa aqui é feita por banda mesmo, e você percebe a batida, os instrumentos orgânicos, as pessoas, seres humanos tocando. E isso eu acho que é um ponto muito a favor dele, porque ficou realmente legal, assim, essa coisa de você estar fazendo uma música pop, meio country, que também não é muito country, não é muito R&B, mas é gente tocando.
Quando tudo que é eletrônico, se encaixa, né, no orgânico, assim.
É bem legal, e o orgânico tá bem cara de gente, meu, de ser humano. Separei uma crítica aqui e eu separei uns trechinhos para ler para ver o que vocês acham dela. Só para comentar rapidinho os trechos. É uma crítica que saiu na Pitchfork sobre o Man of the Woods. e foi uma crítica bastante destruidora, escrita pelo Jameson Cox, né? Ele deu nota 3.8 de 10, 3.8 para Man of the Woods. E é uma nota menor do que ganhou a Katy Perry ano passado com o disco dela, que foi ruim também. Inclusive, a minha crítica foi negativa para Katy Perry. Então, o cara realmente achou ruim o Justin Timberlake. Bom, então eu vou comentar uns trechinhos, coisas do que ele falou aqui. Vocês falam se vocês concordam, não concordam, sei lá. Vamos ver o que dá pra fazer, tá? Então vai, primeiro trecho destacado, ele fala o seguinte. Em vez de seguir em frente com uma nova visão da música pop, ele se escora nos sons e gêneros que se tornaram o conforto americano. Country, soul, funk, disco e gospel.
Ah, ele tem razão, se escorar em tudo isso, mas é isso, ele entendeu isso de uma forma negativa.
De uma forma
não
negativa.
Não necessariamente é negativo.
Ele falou porque esse cara, ele tá entendendo talvez de uma forma muito diferente que a gente acabou de discutir aqui na nossa visão, né? Ele começa falando que era muito inovador antes, e aí ele vem e fica no confortável. Mas pelo que a gente discutiu aqui,
é aquilo
pelo
que
menos
eu falei,
pra gente,
né?
Não é confortável, ele pegou elementos...
Não é.
E misturou de uma outra forma.
Justamente, é aquilo que eu falei, assim. O cara, ele inova, faz vários álbuns inovando, que um dia a percepção do pessoal é que ele tá confortável.
Pois é, e na verdade não tá, né? Se você prestar atenção nos elementos que ele traz ali, como ele junta, não tá. Não é exatamente confortável, né?
Ele
não pegou banjo pra fazer country. É isso que o pessoal não tá entendendo, talvez. Ele tá fazendo country com elementos de hip hop, né? Isso que é o legal.
Não, mas se pegassem o banjo,
ele faz
também iam falar que o cara é louco, né? É pior, na verdade, sei lá.
Vou seguir aqui, ó. 2. Timberlake é um letrista tão abjetamente pobre que restos como esses, quer dizer, partes de músicas assim que o cara tinha acabado de comentar, parecem maná vindo do céu. Esse cara aqui tava dizendo assim que tem tanta pouca ideia, né, no disco, assim, nas letras dele, que ele escreve tão mal, assim, não tenho o que dizer, que pequenas coisinhas que ele fala ali já é o máximo que ele consegue mesmo, e parece maná vindo do céu, assim, né, alimento vindo do céu.
Eu não sei, eu gostei, eu achei as letras bem bonitas, principalmente ela, né, as que eu falei, Flannel,
Ana. Eu acho que ele se refere aqui às mais sexuais.
Ele
mais
mudou
sensuais.
O esquema. Ele sempre teve essa coisa de fazer mais sensuais, as letras mais simples mesmo e tal. Deixa do próprio R&B, né? Do Nelson. Então,
sim.
O cara tá criticando um gênero todo.
Acho que ele, sei lá, esperava mais, né? Porque ele fala, né? Que o. Ah, ele fala do numa certa música, ele fala que ele chega em casa e aí ele deixa no ar, assim, que deu múltiplos orgasmos pra mulher dele, sabe? Coisas do tipo, assim. Que ele fala,
assim,
que vai esfregar a rosa dela no roxo dele.
Tipo, é como se exigissem que o cara fosse o Beethoven da composição,
uhum,
e o Shakespeare da letra, assim, né? Não funciona bem assim, sei lá. A gente tem que ceder um pouco, né? Pra exigir tanto do cara a esse ponto. Eu não sei, eu acho que as letras estão bem, corretas. Ele consegue contar uma história que você fica pensando muito na história dele, você consegue visualizar isso, né? Sabendo um pouco do que aconteceu com ele na vida dele toda. A história depois, pensar nessa coisa que ele falou de voltar pra recuperar o country do Tennessee, né? Cobriu, né? Isso, porque cresceu lá, mas a vida toda, depois você consegue identificar. Não dá pra falar que é uma espetada direta na Britney, mas você consegue ver esses momentos também. No meio das letras, assim, eu acho que conta uma história.
Bom, o outro aqui eu achei muito bom, assim, a escrita do cara foi muito boa. É o seguinte, o próximo trecho. Muito de Man of the Woods é musicalmente e tematicamente raso. Com 66 minutos, tem uma milha de comprimento e uma polegada de profundidade.
Uau! Chama esse cara nessa aí.
Pois é. Não, o texto aqui tá muito bom.
Né?
Assim, eu também não concordo com o que ele falou aqui. Eu não concordo que seja isso aí que ele falou. Mas a escrita tá muito boa.
Aplaudi o tweet.
É, pois é. Bom, é isso. Beleza, são essas três partes aí. Vamos pular pros tweets?
Tweets.
Primeiro. O primeiro aqui é uma cutucada. Vai entender quem viu a apresentação dele lá no intervalo do Super Bowl. Então, se você não assistiu, veja aí no YouTube, tem inteiro, e aí você vai poder entender. Mas bem, a gente vai comentar aqui. 1. Usar defunto como trunfo de show. KKKK. Que mico.
Ah, não é trunfo. Não é mico. É, falta um pouco de conhecimento histórico para o nosso amigo que comentou aí.
É, esse aqui é o Josias de Pindamonhangaba. O que acontece é que assim, eu acho que...
Ah, apresentação... só podia ser de Pindamonhangaba, né? É, né?
Eu acho que acontece que se o Prince não tivesse aparecido no show, ele teria colocado alguma outra coisa e teria ficado bom do mesmo jeito. Eu acho que não ficou melhor por causa do Prince. Foi uma coisa surpreendente? Foi bonito ver o Prince lá? Foi. Mas eu acho que não foi grande, não faria uma grande diferença, assim. Então, 2. Justin Timberlake tá sendo massacrado demais e eu tô rachando o bico.
Ah, eu também tô rachando o bico. É, mas é isso, tem vários jeitos de rachar o bico. Tem vários jeitos de ser criticado e tem vários jeitos de rachar o bico.
Sim, sim. É, acho que o cara que tá sendo meio sádico mesmo, ele tá gostando de ver o Justin se ferrar. Não, eu vou rachar o bico quando as pessoas perceberem que o disco não é ruim como eles estão achando. Mas tudo bem. 3. Se Adam Levine e Justin Timberlake não são os donos do meu cu coração, eu não sei o que eles são. É exatamente isso. Não são donos do meu cu barra coração.
É, não tenho capacidade...
Sem palavras. Sem,
né,
sem
conhecimento para comentar nesse, sobre esse aspecto. Sobre esse viés, assim.
Ah, mas como eu vi esse tweet que tinha... Tu tava falando de cu aqui, e sempre tem um tweet sobre cu, então vai ter que entrar. É muito bom.
Não, mas eu já falei que cada um dá o que tem.
Dá o que tem, lógico. Coração. Ah, dá o coração também. Tá vendo? Pra 2, ainda por cima.
Pra 3.
É, 4. Vamos falar sobre privilégios? O Justin Timberlake segue tranquilo com sua carreira, enquanto a Janet Jackson nunca mais retomou sua carreira após o acidente de figurino no Super Bowl de 2004. Para ele, bastou um pedido de desculpas por expor o mamilo dela. Ela nunca foi perdoada.
Ah, mas... putz.
É foda, cara.
Isso é muito... A gente tem falado isso já pelo menos um ano aqui, né?
É muito complexo.
É um assunto muito delicado, é polêmico. É, a gente não sabe dos termos. E eu nem sei, mano. Você também sabe se a Janet quer cantar? Você sabe se ela quer fazer disco? Você sabe se ela quer estar na mídia?
Então vai saber,
não,
né?
Eu não sei. Então é muito difícil.
Eu lembro de toda a polêmica gerada. Ela ficou realmente muito queimada, assim, na opinião pública, assim. Foi foda. Assim. Mas, calma. Que vem aí o tweet número 5, que é o seguinte: Janet Jackson teve um aumento de 156% nos serviços de streaming como Spotify após o show do intervalo de Justin Timberlake no Super Bowl no último domingo. Rainha sendo justiçada. É brincadeira?
Isso acontece. Bom, é aquilo que a gente falou da indústria funcionar desse jeito, né?
Sim.
Você cobre o pé, cobre a cabeça.
Exato, exato. É tipo assim, ó, Dolores morre e o Cranberries, né, alavanca em 900% a venda, né? Mas esse aqui foi legal porque foi muito indireto, né? Tipo, Justin Timberlake se apresentando, recuperaram uma coisa de 14 anos atrás e aí a mulher 150% a mais.
É, mas é isso, né? É um pouco disso da polêmica, de você... A crítica ruim vai fazer o disco ser mais ouvido, você não tenha dúvida.
Sim, sim. E mais vendido
então,
também.
Eu acho que, vai funcionar. Funciona. Quer dizer, que bom, de repente, se existe alguma justiça divina, né? Talvez isso faça parte.
E talvez seja o momento dela ressurgir também, né? Vamos ver.
Aproveitar aí, né?
Aproveitar, é.
Ela podia aproveitar sempre na época do Super Bowl ela lançar um disco, né? Imagina.
Seria da hora. Seria muito bom, cara.
Seria.
6. Não curti o novo álbum do Justin Timberlake. Sei lá, ficou muito pessoal. A única música que salvou foi Morning Light com Alicia Keys.
Aí, tá aí. O pessoal reclama quando o cara faz disco só mais sensual. Aí quando o cara faz pessoal, reclama também.
Tá. Tá, não tem jeito, né? Não tem como.
Não tem jeito, não tem como agradar.
7. O álbum novo do Justin Timberlake é uma única música com uma hora de duração.
Que música maluca, mano.
Puta que pariu, cara.
Eu falei que tem elementos progressivos, mas calma, né?
Oh, pois é, imagina esse cara ouvindo uma das músicas de 30 minutos do Dream Theater. Meu Deus. 8. Descarregando uma caminhonete e ouvindo Justin Timberlake. Dá pra vida ficar melhor que isso?
Tudo bem.
Descarregar uma caminhonete? Sim. Tem...
Tudo pois é.
Não é metáfora? É alguma metáfora ou não? É?
Cara, tá descarregando... eu acredito que ele tava sendo irônico. Eu acho que ele devia estar trabalhando. O trabalho dele é de carregar alguma coisa, descarregador, e devia estar tocando Justin Timberlake, aí ele tweetou isso aí, cara. Muito engraçado.
Não, porque ele também serve pra ser uma metáfora pra, sei lá, tomar uma cerveja.
Sim, pode ser.
Né? Tomar uma cerveja naquele pubzinho bem.
É, então, dá pra vida ficar melhor que isso? Então, né? 9. O YouTube. Isto de eu começar a ouvir Iron Maiden e dar por mim e estar a dar um vídeo de Justin Timberlake tem que acabar.
Esse era um português, né? Repete pra mim que eu.
É português de Portugal. Vou repetir. É. O YouTube. Isto de eu começar a ouvir Iron Maiden e dar por mim e estar a dar um vídeo de Justin Timberlake tem que acabar. É muito bom, cara. Fica aqui o meu. Fica aqui a minha.
Eu preciso pensar nisso, eu não consegui. Não superei isso, calma aí.
É muito bom, cara, porque isso acontece comigo toda hora. Eu tô lá ouvindo alguma coisa no YouTube, tá lá a playlist, de repente o YouTube me coloca outra coisa e não tem nada a ver com o que eu tava ouvindo, cara. Eu acho o algoritmo do YouTube muito, muito inocente.
É, não, é bem, digamos assim, primitivo.
É, cara. Você vê um vídeo de, sei lá, de um cara, de carro. Você vê alguma coisa relacionada a carro, ou seja, você viu um vídeo, ele só começa a te exibir na sua página principal só coisa de carro. Não, cara,
foi uma vez 15 só. Segundos.
É, cara. É muito inocente o algoritmo do YouTube, cara. Não dá. 10. Nossa, meninas, eu acho que tava dormindo na parte que todo mundo parou de gostar de Justin Timberlake. Sacaram
essa? Cara...
Deu pra. Essa aqui? Essa aqui eu acho que tá que nem a gente, né? Ela não entendeu por que as pessoas não gostaram do disco novo.
É, exato.
É, tá da hora. Essa aqui é das nossas. É isso aí. Esses foram os 10 tweets. Fechou?
Acho que sim.
Vocês querem comentar mais alguma coisa? Alguma coisa do Super Bowl? Só do Super Bowl eu queria falar rapidinho. Teve uma parte que o Justin tinha acabado de sair ali da, né, daquela parte interna do clubezinho, tava descendo as escadas, e ele deu de cara com o menino. E o menino, depois descobriram, ele chama Ryan McKenna, tem 13 anos e é de Massachusetts. E aí, esse menino tava lá de boa, vendo o jogo, né, vem aproveitando o intervalo, e o Justin parou do lado dele cantando, abraçou o moleque não sabia o que fazer, começou a tentar cantar, dançar. O Justin parou do lado dele pra continuar cantando, o moleque não sabia pra onde olhava, cara. Ele olhava pro lado, olhava pros pais, olhava pro chão. E aqui o que ele fez? Ele fez o que todo adolescente faz. Olhou pro celular e se escondeu lá.
Cara,
ficou muito engraçado. Na hora que você percebe, você começa a olhar o vídeo de novo, vendo as reações do menino. Cara, ele não sabe o que fazer. É como se ele nem soubesse quem é Justin Timberlake, sabe? É muito louco, cara. E o Justin lá,
é por isso, tá abafando. Por isso que eu falei, né? O Justin já tá perfeito pra tocar na Antena 1, na Alpha, porque é meio isso, já não tão sabendo quem que ele é, né?
É, tá virando tiozão, né?
Prefiro o meu celular aqui.
É, então. Exatamente. Com o garotinho foi exatamente isso. Dá
pra ver ele tem que se atualizar aí pra geração Snapchat, né?
Nossa, como é que faz pra um cara desse se atualizar? Um cara que já é pop.
Olha,
cara,
mas ele faz isso. É horrível essa música do desenho, mas ele fez a música do desenho.
Ele fez, e é um dos maiores hits da carreira dele. Ele nem imaginava que seria.
Não que ele, nem é que ele não tenta.
Nem isso
ele
tenta, mas. Mas eu falei assim, zoando, né? Mas na verdade, quase impossível pra ele fazer isso com carreira estabelecida. E até com a aprovação da crítica pelo que ele já fez de diferente. É meio difícil mesmo. Você ia jogar toalha muito.
Mas assim, quanto ao garotinho, eu acho que talvez pra qualquer um ali no estádio, não necessariamente a gente vê isso ao redor do mundo, as pessoas são mais educadas, né? Aqui, de fato, a gente se jogaria em cima do cara, não deixaria ele continuar o show.
É que assim, eu não sei se o público de futebol americano nos Estados Unidos é exatamente educado ou é melhor do que o público de futebol aqui do Brasil, sabe? Eu não sei se eu creio nisso.
Ah, mas... não é educação, não é, na verdade não tem exatamente uma torcida uniformizada nesse sentido.
Não, é que eu já vi.
Mas eu tô dizendo que ali naquela, na verdade tinha muito fã do Justin ali na hora do show, né? No sneak peek ali no campo mesmo, né? Mas isso da arquibancada são as pessoas que estão ali vendo o jogo.
Uhum.
E eu acho que o que elas menos querem é ver o show, né?
É, o show é
elas
uma estão mais,
ali
né?
preocupadas. É, não, eu acho que elas estão preocupadas com que hora que o jogo vai começar, né?
Sim, sim. É que nesse
aí
caso.
Tem que analisar um pouco disso, mas.
É que nesse caso, mesmo. Assim, Justin Timberlake é uma celebridade, entendeu? É que nem você. Se você estivesse num jogo aí do Santo André contra São Caetano. E aparece o Luciano Huck falando qualquer bobagem. Cara, você gostando ou não, ele é uma pessoa que você conhece, sabe quem ele é. Você sabe que a câmera vai estar em você se ele te abraçar e começar a conversar com você. E o legal desse moleque é que, meu, parecia que ele não tava nem aí, sabe? Ele não tava realmente. Ou ele foi muito pego de surpresa,
mas...
ou ele realmente não tá nem aí.
Não, eu acho que ele não tava nem aí.
Então, eu também acho, pelas reações dele.
Mas foi engraçado, foi uma reação engraçada.
Não, totalmente, cara. E os memes que saíram disso são sensacionais.
Eu acho que quando ele ficar mais velho, ele vai rir muito dele mesmo.
Na certeza, deve estar rindo já.
É.
Aí só pra terminar a parte do Super Bowl, só pra falar aqui, ó, as maiores audiências do Super Bowl para artistas masculinos. Em primeiro lugar, Bruno Mars, de 2014, com 115 milhões de espectadores.
Ah, o rei do pop.
Rei do pop. 2. Justin Timberlake, de 2018, com 106 milhões. 3. Bruce Springsteen, em 2009, com 103 milhões de espectadores. E em quarto lugar, está o Prince, de 2007, com 93 milhões de espectadores. E a grande recordista do halftime show do Super Bowl é a Katy Perry.
Aí sim fomos surpreendidos, né?
É, pois é, Katy Perry.
Aquele show do Bruno Mars foi absurdo mesmo, não tem nem comparação.
Muito bem. É isso então. Quer terminar, Gabo? Quer falar mais alguma coisa pra concluir?
Não, você falou do Bruno Mars e era justamente o que eu queria. A tretazinha que eu queria colocar assim.
Então vai.
Fazendo uma leve comparação, assim, vocês acham que o Justin. Quem se localiza melhor no cenário do pop aí?
Como assim se localiza?
Assim. Localiza, deixa eu explicar.
Se eu tivesse que escolher um pra tocar no show do meu Super Bowl?
Sim, pode ser. Quem vocês acham que seja mais influente, mais interessante atualmente, relevante atualmente?
Eu acho que o tempo inteiro foi o Justin.
Eu acho que o Justin, ele pode ser mais surpreendente, porque por mais que o Bruno Mars tenha álbuns bons, músicas boas, seja um bom vocalista e tal, ele mantém uma sequência de trabalho que é essa aí, boa, a gente sabe o que esperar. O Justin é uma surpresa, né? Mesmo agora o pessoal não gostando do disco dele, é um disco diferente do que ele já fez, entendeu? Então eu acho que ele é mais surpreendente. Mas aí depende da época, né? Cada um vai ter uma época boa. Eu acho que o Bruno Mars foi legal em 2014, por exemplo, sabe? O último disco dele também é bem legal. Mas e agora? Ah, cara, eu ficaria com o Justin Timberlake.
Eu nem acho que também exista uma comparação direta entre um e o outro, entendeu? Eu não consigo colocar os dois assim na mesma cesta, embaralhar e escolher assim, sabe, quem faz,
não,
quem vai pra. Porque tem isso, a gente às vezes usa a influência do Michael Jackson para
como critério de valor
para argumentar o primeiro, né, o diferencial, assim. Talvez seja a única coisa que eles tenham em comum. Eles são muito diferentes um do outro. Eu acho que eles estão em cestinhas diferentes, em momentos em tempos diferentes. Eu vou falar em coisas, né?
Eles são dois grandes nomes do pop, dois grandes cantores do pop atualmente, então nesse quesito daria para pra você misturar. Mas é o seguinte, você falou do Michael Jackson, vamos pegar só por aí. O Bruno Mars pega a influência de Michael Jackson e devolve como Michael Jackson aprovaria. Não sei se ele faria, mas aprovaria. O Justin Timberlake Sim. usa essa influência de Michael Jackson para criar coisas novas. Mesmo que seja como em Man of the Woods, que a maior parte das pessoas não gostou dessa misturada que ele deu. Mas é muito mais um trabalho de produção do que o Bruno Mars. Assim, em termos de pensar de coisa nova. Isso é.
Não, de fato.
Isso agora, sim. Se o disco do Bruno Mars parece mais redondo, correu menos riscos e ainda assim é um bom álbum, ponto pra ele. E, o Man of the Woods precisa de mais tempo, talvez.
Eu acho que um é um artista pop, um ótimo artista pop, e o outro é o Justin Timberlake.
Bom, não sei.
Ah, eu acho o Justin assim, superior e mais maduro, assim, como ele consegue. Os álbuns dele conseguem exalar mais maturidade, então eu acho que o Mario ainda precisa andar um pouquinho pra chegar lá.
É isso, eu concordo com o Gabo. De novo, eu acho que é uma questão de conceito.
É, exato. O dele tem essa coisa de conceito também.
Então fechou. Chegamos no consenso que na festa de 10 anos do Escuta Essa Review, teremos Justin Timberlake. É isso aí.
É isso aí. Abrindo com o Filth.
Com o Filth. You said you used to change. Nothing would be the same. And we're climbing once again. Getting higher, higher, higher. To them we might look strange. Something you can't explain. We're climbing once again. Getting higher, higher. Galera, esse foi o episódio 66 com Justin Timberlake e a sua veia lenhadora, mas com muito hip hop, R&B, pop, country, soul, funk. Certo? Então essa foi a nossa discussão, espero que vocês tenham gostado. É isso aí que a gente tem pra dizer sobre o cara. Chegamos a uma conclusão, nós estamos indo por um caminho totalmente diferente que a maior parte da crítica está indo. Mas eu acho que a gente conseguiu fundamentar muito bem os nossos argumentos. Cabe a você agora. Você pode totalmente entender os nossos argumentos, ir escutar o álbum e falar: entendi os argumentos, concordo, mas ainda assim essas músicas dele não me descem. Tá ótimo, tá bom também. Ok, a intenção é que vocês também vão escutar o álbum, leiam a crítica do Eder, que tá lá no escutaressareview.com.br, e formem a sua própria opinião. Tudo bem? É um espaço para discussão. E você tem sempre o espaço dos comentários aqui, tanto na crítica como aqui no podcast, para você falar o que você achou, o que você discorda, o que você concorda com a gente. E ainda pode mandar o e-mail para escutaessareview@gmail.com para dizer o que você pensa. Beleza? Então é isso. Então, só para não ficar no ar aí, os recadinhos, então acessa lá, escutaessareview.com.br, podcasts, resenhas, sempre muita novidade. Esse 2018 começou com tudo. Semana passada foram 9 textos novos em uma semana. Vamos lá, que tem muita coisa para acontecer na música ainda.
Isso aí, pessoal. Valeu por ter ficado até o final. Um abração a todos. Como o Lucas falou, ouçam. Construam suas opiniões, leiam, comparem e continuem nesse exercício de ouvir, entender e criticar, que é muito bom.
Falou, moçada. Eu assopro, mas eu também mordo. Então tá mais do que na hora de vocês aprender a diferenciar NSYNC de Five, tá? Até a próxima.
É isso aí, galera. Então terminando aqui o podcast 66 do Escuta Essa Review. Espero que tenham gostado. Valeu por ficar com a gente até aqui. E só recadinho, semana que vem é semana de carnaval. Não tem episódio, beleza? Mas a gente volta no próximo com um episódio que, se tudo der certo, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer um episódio com este tema e este certo tipo de música, ok? Digamos...
Que suspense.
Deixa aí, fica aí que você vai ver, então, não semana que vem, que não tem, mas então na próxima, entendeu? Vai ser um episódio aí que a gente nunca fez, um tipo de música que a gente nunca debateu. Embora os personagens que a gente vá debater sejam muito bem conhecidos de vocês que acompanham o nosso site e os nossos podcasts, ok? Então, para terminar, o que a gente vai tocar para terminar?
Ah, se você não colocou. Se você não colocou a Say Something no meio, pode colocar ela agora.
Say Something?
Então se tá. Você não colocou ela no meio.
Então vai. Então vai. Então vamos terminar aí o episódio em alto astral, ouvindo Justin Timberlake em parceria com Chris Stapleton. Say Something, escuta essa e até o próximo. Falou! Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something, say something.